O lado B das manhãs da M80.
Bom, antes de mais, obrigado a todos aqueles que estão a ouvir e obrigado a todos aqueles que tornaram possível, de facto, hoje este lado B das manhãs da M80, porque nós no ar o que é que fizemos? Desafiamos os nossos ouvintes hoje a darem-nos as temáticas ou a temática para desenvolvermos, para abordarmos, para dissecarmos.
A darem-nos ideias para nós aqui no lado B. Depois pegarmos e dizermos coisas muito interessantes e muito importantes.
E foi o que fizemos, exatamente. Ora bem, vamos começar então. Nós não sabemos sobre o que é que temos que falar, a verdade é esta, portanto.
O Paulo está agora a abrir o nosso WhatsApp e a descobrir.
Verdade. Portanto, nós não sabemos de facto o que é que vem daqui. Portanto, olha, se calhar avisamos. Cuidado, se tiver com pequeninos ao pé, está bem. Mas nem nós sabemos o que é que vem daqui.
Olá, olá, bom dia.
Bom dia.
Olha, podiam falar sobre os puns. E até podia ser uma sugestão para os macaquinhos no sótão.
Tipos de puns?
Ana, o que é que tu achas sobre os vários tipos de puns?
Olha, como
ou
eu
se vocês dão puns ou se não dão, porque é assim, é uma coisa natural. Um beijinho.
É verdade. Eu acho que...
É assim, nós temos este tema já há algum tempo falado e guardado.
Dos melhores episódios que nós já gravámos. Eu ouço aquilo, choro sempre a rir, já ouvi aquilo duas ou três vezes.
Não, mas nós já falámos.
Exatamente.
Em gravar um episódio só sobre puns. Já falámos e ainda não gravámos. Porquê? A Elsa é muito avessa a este tema.
É pá, temos que fazer. Temos,
sabes, ou seja, a gente nós vai queremos fazer
curva.
Com ela.
Exato, vamos fazer assim.
Porque a Elsa é o género de pessoa que nega categoricamente que isso exista.
Sim.
Eu, quando andei nos escoteiros, tinha alcunha de peidosana, por isso imagina quanto no outro espectro desta conversa eu estou. E tenho uma história muito boa que levou à minha alcunha. Mas se calhar guardamos para um dia que está cá a Elsa. A não ser que queres que eu conte a história agora. Mas
não,
vamos falar
guardar.
De um de puns. Já deste
teaser
de que tive alcunha, tiveste alcunha.
Vamos
pronto.
Arranjar uma coisa. Vamos arranjar aqui um pá, vamos acreditar que ela não vai ouvir este podcast. Pronto, vá, ajude-nos a manter este segredo. Não é difícil, mas ajude-nos.
Não está de férias, não nos está a ouvir.
Mas alguém pode ouvir e dizer.
Okay.
O que é que a gente vai fazer? Imagina, no dia que nós combinámos com a Elsa que vamos falar sobre canetas.
Sim.
Sabemos que quando o tema forem canetas, os temas são puns.
Os temas são puns. Apanhar a Elsa.
E vamos para este tema sem avisar.
Sim, sem avisar.
sem avisar.
Ah, diz, eu faz-me confusão e eu não dou.
Hoje vamos falar sobre canetas. Pronto. Portanto, Joana, sim, fica prometido que um dia destes nós recuperamos a sua mensagem e fazemos um podcast só sobre nós e os gases.
Como é que se poderá fazer umas férias a contar uns trocos? Será que dá para fazer umas boas férias? Ou se calhar até nós... pobres, ou se calhar até ricos, gostamos mais ou se sentimos às vezes mais contentes com as férias com pouco dinheiro na carteira. E esta, hein?
Obrigado, César, obrigado pela mensagem. Dá para fazer, tudo depende daquilo que uma pessoa quer fazer, não é?
Sim.
Mas dá para fazer.
Eu não faço questão de gastar muito dinheiro em férias.
Sim,
ou seja, gasto, como eu viajo normalmente para países mais ou menos longe, gasto. Porque a viagem em si é cara, mas sim, eu não tenho muita necessidade de ficar em sítios muito caros, comer restaurantes muito caros. Odeio pagar. Uma coisa é pagar caro por uma pessoa, por uma coisa que eu decidi que mereceu dinheiro. Outra coisa é do género comer uma sandes manhosa só porque o sítio é muito turístico, que foi muito caro.
Não.
Eu lido
não,
muito
não,
mal
não,
com
não,
isso.
Não,
fico
não,
muito
não,
chateada
não,
de pagar caro não, por uma coisa que não era boa.
Claro, cada um, obviamente, tem a sua escala do que é ter muito ou pouco dinheiro. Nos tempos que correm, nós sabemos que não é propriamente fácil, mas cada um tem a sua escala. É assim, há situações em que eu não me importo de pagar, mas já sei o que é que vou. Se é para ter uma boa,
sim,
experiência, não me importo. Agora, estar numas férias e fazer refeições que me custam 100 euros só porque é o sítio, é pá, não. Tento,
sim,
arranjar forma de o contornar. Sim, faço as refeições restantes, essas coisas todas. Agora, tento utilizar o bom senso.
Eu não, algumas coisas, por exemplo, eu vou para com a minha família para a Itália agora em agosto. E eu já decidi, pronto, não vou andar a cozinhar em Itália, mas pequenos almoços são de supermercado. Porque um pequeno almoço, é das coisas em que eu noto mais diferença de outros países em relação a Portugal, que é tu cá consegues tomar um pequeno almoço razoável por 3 euros
tu
por pessoa.
Tu e meia, consegues? Lá fora é muito
Lá fora
caro,
não!
Muito
tu
caro.
Quando andas por ti gastaste tipo 7 euros por pessoa a tomar um pequeno almoço.
Aliás,
e lá está, eu isso acho que não se justifica.
E quando compras os hotéis, quando tens que fazer o add-on do pequeno almoço, tu vês
sim,
a
sim,
quantidade
sim.
de dinheiro que é um pequeno almoço.
15
eu notei
euros
isso.
Por
sim,
pessoa.
Sim, sim, sim. Quando fui para a Disneyland com as miúdas, para a Disneyland, mas em Paris, o preço das refeições na Disneyland lá, pá, esquece. Eu fiz a
sim.
primeira porque foi um engano, mas depois não é só por estar aqui que vou-te pagar. Epá, não sei quanto é que era por um cachorro. Não. O que é que eu fiz? Ah, bom português, pequeno almoço, ajudei a fazer a marmitazinha
sim.
e depois foi mais controlado. Pronto, portanto, sim, é possível fazer férias só com os trocos, mas sobretudo é possível fazer férias com bom senso. Nada, César.
Bom dia. O tema que eu acho espetacular é no trânsito, de manhã, vê-se mulheres a depilar as sobrancelhas com pinça em buraquinhos muito pequeninos, quando o carro avança e para, e de repente olha-se e tira dois pelos ou três muito rápidos, e depois anda um bocado, depois dois pelos. Eu estou sempre à espera que, quando eu vejo isso, sem querer haja uma travagem, alguém se espeta aquilo no olho, ou qualquer coisa assim. Sim, acho que é uma cena muito à frente.
Pedro, obrigado pela mensagem. Susana, neste caso eu sei que tu não conduzes, mas és mulher. Vamos lá, por partes.
Eu, polémica.
Ok.
Se a mulher não tem tempo para arrancar os pelos em casa, se calhar o homem devia fazer o jantar mais vezes.
Já, pois.
Ou seja, okay, às vezes as mulheres não têm tempo para fazer as coisas, sim, no local,
sim, sim, sim,
e no espectro temporal desejável, uhum, porque se calhar às vezes precisa de um bocadinho mais de ajuda, okay, e já a palavra ajuda é polémica, sim, do que aquilo que têm.
Sim.
Por isso, eu, quando vejo mulheres, às vezes é pensar: ah, se calhar tiveste tu que vestir os miúdos sozinha, que já porque era uma sozinha, porque outra pessoa estava a coçá-los.
Já me conheces há muito tempo, sabes que eu não sou desse departamento do coçal. Aliás, às vezes tenho-me comido sozinho, mas coço, obviamente, sim, é pá, não. Mas sabes que eu não sou desse departamento, sou departamento de que faço tudo e mais alguma coisa.
Massa.
Sim, claramente. Enquanto pessoa que conduz, a mim o que me faz confusão é o perigo de facto aquilo que pode apresentar. Estás a tirar. Para já, é pá, uma pessoa está a conduzir, está com atenção. Mesmo que se esteja numa fila, há que ter atenção ao trânsito por causa das motas que passam, das manobras que às vezes acontecem à nossa volta. Vá, ainda assim, esquecendo isto, a mim o que me faz confusão é se tu estás a tirar a pinça, de facto, estás assim, estás ao espelho, é pá, e tu de vez em quando, ok, até podes ir no para-arranque e ir olhando assim, mas até é relativamente perigoso. Estás com um objeto que pode
um
ser cortante,
perigoso, é verdade,
muito perto de vista, portanto, parabéns a quem o consegue fazer sem se magoar. Cuidado, está bem?
Eu já vi pessoas em Amsterdão a andar de bicicleta e a fazer tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo, o que me impressiona muito mais do que dentro de um carro.
Sim, porque carro ainda vais ali mais ou menos controlado. Agora, a bicicleta, tens que ter tudo e o equilíbrio.
Eu lembro-me de ver passar em Amsterdão uma senhora que ia para começar a andar de bicicleta de saltos altos, heroína logo.
Sim.
A uma velocidade razoável, e ela, sem nunca parar, sem nunca sequer abrandar, foi atrás à mochila, tirou-me um tupperware, abriu o tupperware, tirou-me a Santos, fechou o tupperware, voltou a meter o tupperware dentro da mochila e veio comer a Santos. Isto tudo, ciclando, de saltos altos, a uma velocidade constante.
Estou aqui à procura da música do MacGyver. Incrível, pá, incrível.
Sim.
Se caso, acho uma coisa que eu acho muito sexy. E naquele dia que fui fazer missão lá para fora, no dia da bicicleta, já não sei quando é que foi, nós aqui de manhã não temos às vezes bem noção de como é que o mundo está a acontecer lá fora,
sim,
a cores ou vídeo cores.
Estamos num sítio sem janelas.
É verdade. E o facto é que andei a manhã toda na rua em Lisboa, ao amanhecer da cidade na rua, e percebi que há muita gente que anda, sim, de bicicleta, e acho que fica tão giro, tão sexy, tanto para homens como para mulheres, fato e gravata,
sim,
a levar os miúdos à escola de bicicleta.
Sim.
Fica tão, mas tão bonito, tão sexy.
Eu nas escolas, é que nos meus miúdos há várias pessoas que os levam de bicicleta.
E notei que aqui em Lisboa há muito. Portanto, obrigado, Pedro, e esperemos que tenhamos dado aqui uma pincelada.
Olá, bom dia.
Olá.
Ana Raquel de Évora. Podiam falar sobre escaldões. Bom trabalho.
Ana, obrigado. Felizmente eu quase não posso falar sobre escaldões, porque felizmente, pá, dá uns anos valentes esta parte, comecei a ganhar tino e fator 50 para cima, sempre.
Mas nunca, és a pessoa, ou seja, eu às vezes apanho escaldões em sítios estúpidos, tipo o pé. Tipo, sabe aqueles escaldões em que tu,
sei,
vês a marca dos teus dedos, de onde é, até onde,
claro,
é que tu,
sim,
puseste,
claro,
o creme,
sim,
protetor?
Ou nas orelhas, também,
sim,
um clássico, pá, mas eu e protetor é proporcional a eu adorar praia.
Sim.
Tenho muito cuidado. Muito
eu
cuidado.
Uso protetor solar na cara e no peito todos os dias. E o meu peito é tão frágil que, mesmo pondo protetor todos os dias, até em dezembro, quando chove picaretas, às vezes o meu peito queima por ser muito, muito frágil.
Pá, e é sempre de 50, ou o das crianças, que eu não,
sim,
tenho, raramente me esqueço.
Das crianças,
pá,
é também 50.
É tudo 50. Pá, e tento usar um bom para a pele, um bom para a cara, porque de facto isto anda muito perigosinho. Cometi muito.
Mas nós somos da geração de espalhar Coca-Cola,
pá,
e.
E Oli Johnson. Andei
Fizemos
nisso, feito
isso.
Otário. Coca-Cola, Johnson, zero. Às vezes é verdade, quando no verão já estou muito queimado, posso baixar um bocadinho o protetor.
Mas tu lembras-te, quando nós éramos miúdos, não era o baixar o protetor. Eu lembro-me que os
não,
meus
não.
pais me diziam, e com a melhor das intenções, era,
sim,
como a informação circulava na altura, que eu só precisava de usar protetor os primeiros diazinhos. A partir daí, não só podia não usar protetor, como usar bronzeador.
Sim,
o
sim,
protetor
sim.
servia só para habituares a tua pele,
sim,
à praia, e depois podias não usar.
Acho também os cremes aqui para. Com proteção solar, também eventualmente já foram desenvolvidos nestes últimos 30
sim,
anos, em que o bronzeador
melhor.
E o bronzeador já traz o protetor, ou o protetor
sim.
também já traz o bronzeador, portanto já há muita coisa feita. Mas é pá, lembro-me de um que trouxe de Bali,
sim.
em viagem que fiz,
sim.
pá, que era, nunca mais me esqueço o nome, era banana alcohol.
Meu Deus, logo o nome.
Eu fritei. Como se for, eu fritei, Susana.
E era que era bronzeador?
Era bronzeador com, claro, com trava banana.
Epá, ainda por cima banana, que é uma coisa, sim, que tu odeias.
Mas Susana, apanha uma, estala um bronze. Pá. Aliás, eu caí quase aos bocados. Eu espero um dia, não, infelizmente, não apanhar aqui, sim, nada com isto, mas passei a ter muito respeitinho, de facto. Ana, esperemos que tenhamos respondido aqui à sua temática, à sua proposta temática. Olha o Frederico!
Bom dia a todos.
Bom dia.
O tema de sugestão para o podcast. É porque é que quando se vê um veículo dos bombeiros, do INEM, em marcha de urgência, as pessoas tendem a imobilizar os seus carros no meio da estrada, sem encostar ali um pouco à berma? Porque é que não há aqui um pouco mais de civismo? Qual é que é o receio aqui de encostar um pouco mais? Tentar descortinar aqui um bocado isso. Um bom dia a todos, um resto de uma boa semana.
Obrigado, Frederico.
Eu não conduzo, queres que eu me chegue à frente? Tens que chegar, sim, mais lá à frente,
bom,
que eu não sei.
Bom, para já, porque há pessoas que de facto não deviam tirar a carta de condução e não têm muito jeito, sim, e não têm muita noção a questão numa via pública onde existem milhões de outros carros e, portanto...
Eu sou uma pessoa que defende, como tu sabes, que nem toda a gente deve ter carta. E eu tenho a consciência de que eu não devia.
E muitíssimo
mas,
bem.
Mas as pessoas acham muito estranho eu não ter carta e eu às vezes tenho vontade de dizer algumas de... Eu acho estranho como é que tu tens. Isso é que eu acho
e
estranho.
E as pessoas deviam fazer o exercício que a Susana faz, e isto não é passar manteiga pelo pelo, nem nada que se passe. Não, nós temos de ter consciência para as coisas para as quais estamos detalhadas ou não. Eu sou um zero à esquerda, andar de skate, adivinha o que é que eu não faço? Andar de skate. Ponto. As pessoas, quando levam um carro na mão, têm que ter noção que estão num sítio com outros pontos. E, portanto, se não têm muito jeito, se não têm muitos reflexos, se não sentem muito à vontade com peixe na água, é logo à cabeça aí ter atenção. É pá, se calhar não conduzir. Mas pronto, tendo em conta que já estou na estrada. Sim, de facto, a ideia não é parar. A ideia é... encosta e depois para.
Acho que as
para.
Pessoas bloqueiam entre o som.
Eu acho que as pessoas.
Se o som
assustador, veem uma coisa.
Pronto, porque é por respeito. Acho que as pessoas bloqueiam mentalmente.
Aquilo deve haver ali qualquer coisa. Epá, se calhar estamos a generalizar e pode não ser assim. Mas daquilo que se vai vendo e daquilo que também o nosso ouvinte Frederico, pá, eu faço muitos quilómetros e eu percebo. Aquilo que as pessoas veem, vem uma coisa amarela lá atrás, vem uma coisa branca lá atrás, ou vem uma coisa encarnada lá atrás, com luz e, sim, com sinos, para o carro, que é para deixar passar. Só que o signet não é no meio
suficiente.
Da via. O objetivo é abrir caminho para se dar passagem a um veículo que está em marcha prioritária.
Há um efeito dominó, que é, se não sei quem não vai para a berma, tu também não consegues
não
ir para a berma.
A
e
ideia
há um efeito...
é, encosta, nem é preciso arrastar, às vezes nem é preciso parar o carro, às vezes é, encosta o seu carro mais para a esquerda e eventualmente para a direita ou o que puder, e se der para continuar a marcha, continua. Se não der, para e imobiliza eventualmente. Aqui impera o bom senso, que é criar uma faixa central ou lateral para que um veículo que está em marcha prioritária possa passar, seja pela berma, seja pela para criar uma terceira faixa virtual, imaginarem, no meio das duas onde os veículos estão a circular, ou até uma mais à esquerda, depende para onde o condutor desse veículo está a querer ir. Mas lá está, isto tudo depende da forma como nós nos somos como condutores e da perícia que nós temos a conduzir e daquilo que nós temos noção que está a acontecer à nossa volta ou não. Há pessoas que conduzem que nem sequer utilizam os espelhos, portanto isto está logo... É verdade, e utilizar os espelhos é meio caminho andado para se evitar
para
acidentes
perceber,
e para perceber o que é que nos pode acontecer quando estamos na estrada.
Pronto, agora senti que estava a ouvir o andar à trela, mas soube a mestrar carros.
Mas não foi mal, foi não.
Foi incrível.
Foi bem explicado. Pronto, e assim fizemos um lado B. Fica prometido então, no dia que falarmos sobre canetas, já sabes sobre o que é que nós vamos falar.
O lado B das manhãs da M80.